Nós passamos agora a palavra ao Dr. Rodrigo Prosdóximo, que é sócio-proprietário da Bio Óleo Limitada.
Bom dia, senador presidente, Assir Gurgaz. A quem eu gostaria de cumprimentar e, cumprimentando o senhor, estender os cumprimentos aos demais senadores e agradecer a presença, a disponibilidade e o interesse de estar aqui hoje. A gente sabe que o recesso começa agora, então a gente gostaria de agradecer esse interesse com a casa cheia. Em deferência especial ao senador Jaime e ao senador Blairo, que nos dão a oportunidade aqui de colocar as dificuldades das pequenas e médias em pauta. Estendendo também os cumprimentos, gostaria de cumprimentar o senhor Ricardo Dornelles, do Ministério de Minas. A gente sabe que a agenda é complicada e gostaria de agradecer também o comparecimento. A Casa Civil, o senhor Acarini, da mesma forma, e agradecer o gentil atendimento que a gente já teve colocando esse pleito na Casa Civil por meio de uma audiência também visando o novo marco regulatório. Também cumprimentar o do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o senhor Marco Antônio, agenda também complicada, e parabenizar pelas 100 mil famílias que o programa, mais de 100 mil famílias que o programa já abarca e fomenta. Estendendo também o cumprimento à Agência Nacional do Petróleo, por meio do senhor Rubens, agradecer aqui e tornar público que as pequenas e médias usinas, elas agradecem e enaltecem até mesmo a criatividade da ANP por meio dos leilões de tentar achar uma forma de equalizar essa desigualdade que está acontecendo hoje. Apesar de não ter tido a eficiência prevista e querida, mas a gente enaltece essa criatividade e essa extensão. Pois bem, coube a minha apresentação, ela vai ser um complemento da do seu Geraldo e vai trazer fatos pontuais e os números factíveis do que está acontecendo agora e por que as pequenas e médias estão sofrendo esse achatamento. Então, se puder passar. Senadores, esse é o quadro do que a gente traz hoje aqui, que seriam as pequenas e médias. A gente sugere que elas sejam até 360 metros, e como os senhores podem ver aqui, são 44 empresas, e esse arco-íris que se forma aqui, ele corresponde, pode passar, por favor? Ele corresponde, as pequenas e médias estão em 75% das 56 cidades que produzem biodiesel hoje, e em 100% dos estados produtores de biodiesel hoje. Então, isso traz a nossa capilaridade, como bem falou o senhor Geraldo, e a pulverização que o Programa Nacional de Biodiesel exige. Próximo. Essas usinas, as 44 usinas, elas correspondem a 72%, como já foi colocado, e só fazendo uma retificação, senador Blairo, elas correspondem a 35% da produção. Esse é um dado correto, é um dado, todos os números aqui são pautados com base em fonte da ANP, do que já foi disponibilizado publicamente pela ANP no seu site. Então, esses são os dados. As 61 empresas que estão autorizadas a comercializar, 72% dessas empresas são pequenas e médias, nesse parâmetro que a gente traz aqui, e 35% da capacidade produtiva. Próxima. Por favor. Que corresponde a esse gráfico, que o próximo gráfico também. A gente pode ver aqui que um gráfico ele quase se sobrepõe ao outro em participação de unidades e participação da capacidade produtiva do setor. Então, isso demonstra mais uma vez e ratifica mais uma vez a informação da pulverização que o setor precisa. As grandes usinas, que fique bem claro aqui, nós não temos nada contra as grandes, muito pelo contrário, o marco regulatório já conseguiu o seu limite 3 anos antes, com a meta antecipada em 5%. Isso se deve muito por conta das grandes capacidades também. O nosso pleito aqui é só porque a gente tem um lugar ao sol também, né? Próximo. Então, especificamente nos leilões, o que está acontecendo hoje? Próximo. É pequeno os números, mas o interessante são esses dados vermelhos. Esses dados vermelhos eles demonstram a seguinte informação. Todas essas empresas que estão em vermelho, das 44, que são 17, estão 6 meses sem vender biodiesel. Das 44 empresas que a gente traz aqui como pequenas e médias, 17 delas, ou seja, mais de 36%, estão sem vender há 6 meses. Estão sem vender há 6 meses. Isso em qualquer outro ramo, e no nosso também. Talvez a gente tenha demorado muito para estar aqui com os senhores e apresentar esse tipo de problema que o setor está vivendo. Esse é um gráfico só que mostra esse achatamento. O achatamento está acontecendo principalmente na capacidade até 200 mil litros dia, que a gente corresponde a mais ou menos 12% da participação comercial, e estamos vendendo só 7,25%. É importante a gente salientar que o setor está com mais de 50% de capacidade ociosa. Isso já ratificando o que o senador Klein falou, o que o ministro Klein falou, que está acontecendo, que a gente precisa elevar, talvez isso seja uma das formas. E já aproveitando o gancho do ministro Klein, nós podemos trazer aqui que não tem mais medida para aumentar a agricultura familiar, porque já se estancou 5%. Talvez tenha, é um dado que a gente fez o levantamento aqui, das empresas que existem hoje em selo combustível social, todas as 17 que são as grandes, que a gente considera grandes, já tem o selo social. Então, realmente, não teria como aumentar sem elas aumentarem a capacidade ou sem aumentar a capacidade de venda do biodiesel. Mas as pequenas e médias é onde pode acontecer realmente a adesão dessas empresas para ter o selo combustível social. Apenas 31% dessas empresas têm o selo combustível social. Qual é o motivo, senadores? O motivo não é que a gente não queira, mas o motivo é que a gente precisa de uma segurança para investir. Como o senhor Geraldo falou, nós temos que ter essa garantia de que a gente vai vender no leilão, porque hoje o selo combustível ele se torna um custo, e é um custo alto para as usinas hoje. E a gente tem que ter essa participação para poder participar de 100% do leilão. Então, talvez aí seja, ministro Klein, seja uma oportunidade que pode ser dado com essa, não digo garantia, mas essa garantia de participação das pequenas e médias, que elas possam investir no selo combustível social também. São 19, das 44 são 19 que fazem parte hoje do selo. Talvez não, senhor Marco Antônio, eu não sei se confirma essa informação, é a informação de maio, né? Próximo. Então aqui traz o quadro resumo, traz do achatamento que as pequenas e médias estão, principalmente até 200 metros cúbicos dia, 200 mil litros dia, de 4% além da capacidade ociosa que já existe, que corresponde a 36% e 17 delas a 6 meses sem vender. Então, eu acho que é importante, sem querer estender mais o tempo, presidente, mas é importante as pequenas e médias fazerem parte desse processo, porque o Programa Nacional de Biodiesel ele precisa das pequenas e médias para ter essa pulverização e não distorcer a sua característica inicial. O programa é excepcional. O que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é só a correção de alguns desvios que ele teve pelo seu próprio sucesso. Então, acho que seria isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Rodrigo. Eu passo a palavra agora ao doutor Rubens Cerqueira Freitas, é o superintendente adjunto de abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. O senhor tem 10 minutos para a sua explanação. Muito obrigado. E seja bem-vindo, doutor Rubens.
Muito obrigado. Agradecer em nome da diretoria da ANP o convite dessa comissão pelo senador Assir Gurkhak. Agradecer aos demais senadores, cumprimentar os membros da mesa. Eu vou fazer uma apresentação, assim, inicialmente só para nivelar conhecimento de todos os participantes, no que diz respeito ao... Próximo, por favor. Bom, é muito importante, quer dizer, toda apresentação que eu faço sobre combustíveis ou biocombustíveis, é muito importante a gente investir uns 30 segundos só para entender como funciona o Sistema Nacional de Abastecimento de Combustíveis no Brasil, que é de utilidade pública há 70 anos. Nós temos o primeiro nível nesse sistema, que é o nível dos produtores. E aqui nós temos os produtores de biodiesel e os produtores de óleo diesel, que no caso do Brasil é a Petrobras. Ela produz 100% do óleo diesel brasileiro. As distribuidoras de combustíveis, em torno de 200 distribuidoras no total, mas que comercializam óleo diesel, 110 aproximadamente, elas compram, pelo sistema de leilão, que eu vou explicar daqui a pouco, o biodiesel e o óleo diesel das refinarias. E é papel desta distribuidora fazer a mistura do óleo diesel ao biodiesel, que hoje é 5%. Então, o óleo diesel comercializado nas revendas varejistas, ele tem 5% de biodiesel, 95% de óleo diesel puro, óleo diesel A. As distribuidoras, então, elas vendem para esse terceiro nível, que é o nível dos revendedores. Revenda varejista, que popularmente conhecida como os postos de combustíveis, 38 mil postos no Brasil, e os transportadores revendedores retalhistas, os TRRs, que são empresas que entregam o óleo diesel já misturado para fazendas ou para quem não pode se deslocar aos postos de combustíveis. E as distribuidoras também vendem para grandes consumidores. Então, esse é o sistema. A distribuidora compra no leilão, mistura e revende. Próximo, por favor. Bom, com relação ao Conselho Nacional de Política Energética, esse assunto vai ser mais explorado na apresentação do Ministério de Minas e Energia. É apenas também para equalizar a informação que é o Conselho Nacional de Política Energética que define a estratégia, as diretrizes para os biocombustíveis. A ANP é uma executora dessas diretrizes. Próximo, por favor. A Lei 11.097, de 2005, que introduziu o biodiesel no Brasil, era para a mistura B5, que é 5% de óleo diesel puro, ao 5% de biodiesel ao óleo diesel, foi antecipado e, em 3 anos, então, em janeiro de 2010, nós já estávamos comercializando óleo diesel B, que é o óleo diesel que tem 5% de biodiesel. Então, já foi antecipado. Próximo. O Conselho Nacional de Política Energética, então, ele publicou uma resolução onde fala. Então, essa é a regra do jogo. Quer dizer, todo biodiesel, para atender esse percentual mínimo de 5%, tem que ser adquirido via leilão público. O MME, ele que estabelece as diretrizes de como vai ser o leilão. E a Agência Nacional do Petróleo promove o leilão, que hoje atualmente é feito através do Comprasnet. Posteriormente ao leilão, a ANP regula a contratação do biodiesel entre os fornecedores e os compradores. Próxima. Pela resolução CNPE, até 80% do volume tem que vir de produtores que têm o selo combustível social. Hoje, 80%. O biodiesel tem que ser de produção própria e depois a ANP faz a publicação final dos critérios de entrega desse biodiesel no releilão. Próximo. De forma simplificada, é assim que funciona. Há um leilão, os produtores de biodiesel, hoje 67 autorizados, eles, no sistema de leilão, a ANP calcula um preço máximo de referência e esses produtores, através do Comprasnet, eles vendem para a Petrobras. A Petrobras compra o produto para quem oferecer o menor preço, então tem um preço máximo de referência e ele vai baixando até o ponto de fechamento do leilão. A Petrobras, ela compra, mas deixa o biodiesel no próprio, guardado lá no próprio produtor. E em seguida, a Petrobras faz o releilão desse biodiesel que ela comprou para as distribuidoras, que no final das contas são as distribuidoras que vão misturar e vender. E as distribuidoras revendem. É assim que funciona, de uma forma bastante simplificada, o leilão organizado pela ANP. Só para título de conhecimento, o último leilão, nós já fizemos 22 leilões, é um leilão a cada trimestre. O último leilão, cujas entregas começaram agora em julho, foram leiloados 700 milhões de óleo de biodiesel, dos quais 80% no lote 1 é para quem tem o selo combustível social. Então, de 700 milhões, 560 milhões eram para produtores que têm o selo combustível social, o restante para os demais produtores. O preço foi R$ 2,25 sem o ICMS, no lote com o selo social, e R$ 2,02 sem o selo social. É importante também notar que um pouco mais de 80% do custo do óleo diesel, a grosso modo, é proveniente do custo da matéria-prima. Próximo. A ANP, de forma a dar mais participação ao pequeno e médio produtor, tem aumentado ao longo do tempo o número de itens que são leiloados. Então, são 700 milhões de litros, por exemplo, mas não é um lote de 700 milhões de litros. Até um ano atrás, eram 88, você pegava um volume, dividia em 88 lotes de tamanhos diferentes. Hoje, nós estamos com quase 200 itens. Você pega os 700 milhões, você quebra ele em vários itens, você possibilita uma maior democratização de participação de todos os produtores. Então, tem lote pequeno, de 100 mil litros, até lote de 15 milhões de litros. Próximo. Aqui está um exemplo, então, dos 199 itens e os preços fechados. Próximo. Já foi dito aqui, eu só vou reforçar, hoje há o predomínio do óleo de soja como matéria-prima. 83% da matéria-prima para o biodiesel vem da soja. E, em segundo lugar, quase 14% de gordura bovina. Então, se você somar óleo de soja e sebo bovino, gordura bovina, nós temos mais de 95% da matéria-prima. Depois tem algodão e outros. Próximo. E isso não é só o retrato de agora, não. Se nós olharmos de janeiro para cá, a soja, ela está sempre aqui, ó, um pouco mais de 80%, vai 85%, está em 83%, quer dizer, a soja tem, a soja se adaptou muito bem ao biodiesel, então 80% e tantos%. E a gordura bovina também está em torno de 15%, então isso vem já ao longo de algum tempo. Próximo. Nós temos autorizados hoje, posição recente, quer dizer, autorização de operação, 67 plantas. 67 plantas. Começamos com 8 plantas em 2005 e hoje nós já temos 67 plantas. E há na agência mais solicitações de novas plantas e de ampliação das plantas existentes. Próximo. Essas 67 plantas com autorização de operação, quando você distribui regionalmente, o Centro-Oeste é o que tem o maior número de plantas, ou seja, quase a metade das plantas estão na região Centro-Oeste. Aqui, nós fizemos uma divisão de plantas. Em vermelho, é a planta que tem capacidade de até 149 mil litros dia. Em amarelo, de 150 a 400 mil litros dia. Nesta cor aqui, cinza, até de 400 a 700, e essa cor marrom, acima de 700. Quer dizer. Então, são quatro grupos, para nós termos um retrato dessas 67 plantas, 35 são plantas nesse grupo menor, 15 médio, 13 grande e 4 bem grande. Eu dei o retrato ali da autorização de produção, de operação. São 67 plantas. Mas para comercializar, você tem que ter autorização de comercialização. Ou seja, depois que a sua planta recebe autorização de operação, é vistoriada, é tirada uma batelada da produção, porque a ANP ela também tem que proteger o consumidor quanto à garantia do biodiesel. Então, ela tira, verifica se o produto produzido está dentro da especificação da agência e assim autoriza. Então, o número de autorizações de comercialização é um pouco inferior aos 67, 61. E também você vê 28 plantas, e são essas que podem participar do leilão. 28 desse porte menor, 15 do médio, 12 do grande, 4 do porte maior. Esse é o retrato, então, dos produtores. Próximo. Esse slide está muito colorido, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Vou pegar aqui a região Centro-Oeste. A demanda a demanda da região. Então, nós temos 5 regiões no Brasil. Algumas regiões, elas produzem muito e consomem pouco. Então, a gente chama que são regiões exportadoras de biodiesel. Não que elas exportem para outro país, elas exportam para outras unidades federadas.